Eu sou Inês Rebelo e sejam bem-vindos ao episódio 6.2 do Podcato. E é o episódio 6.2 somente porque a emissão passada foi interrompida por um pu. E eu disse a mim mesma: Inês, a internet por vezes parece um espaço sem limites. Mas já está a bus. E meninas, ou a população saber. Que meninas têm um sistema digestivo que completa todo o seu ciclo, que chega à fase do cocó e das farpas, o mundo simplesmente não está preparado para tanta informação para digerir. Então eu achei por bem não pôr-me tão vulnerável na internet. Eu, tal como a internet, eu tenho os meus limites. Eu posso falar muito abertamente sobre as minhas decepções, sobre os meus falhanços, sobre a minha depressão, mas farpas? É aí que metemos uma rolha no cu, ou na boquinha, e acabamo-nos. Não, eu estou a brincar, eu não mandei um pu, na verdade, mas eu fiz um som, eu não, mas a cadeira, ok? Vamos deixar bem acentos, foi a cadeira que fez um som que se assemelhava muito ao som de um pu. E vocês sabem, que é bastante constrangedor quando a vossa mobília simplesmente ganha alma e manda assim uma farpa do nada, e depois vocês têm de explicar às pessoas à vossa volta que não foste tu, foi a cadeira, e depois começam ali a dar grande roço no assento a tentar recriar a sonoridade, e depois nada está a sair, e fica constrangedor. E às vezes nós até nos cedemos um bocadinho. Estamos ali a dar o rosto, tipo, rac, rac, olhem, olhem. Ah, esperem, não é bem assim, mas se cheirarmos o ar, nem sequer cheira a pua. Por isso, se cheirar alguma coisa, é que é o artrito a fricção do meu rabo no assento, ok? Se cheirar a borracha queimada, é porque eu estou aqui a abanar-me toda a tentar recriar um som de um pu. Mas não é um pu, ok? Pronto, fica apenas demasiado esquisitinho. Para todos. Então achei por bem recomeçar este episódio e também não é que perdemos muito, porque acho que pela primeira vez na história deste podcast, este podcast vai ser um completo freestyle. Isto porque eu fui ao meu bloquinho de notas e se vocês pensam que os meus podcasts não têm organização nenhuma, fiquem já a saber que eu costumo ter bullet points com, pronto, temas a abordar em cada episódio. Para eu ter uma linha de raciocínio. Por isso, se vocês achavam que já era uma salada de russa antes, então cruzes credo. Esta aqui vai ser a desborda, este episódio. Não há mesmo uma linha de pensamento. O que vier, sai. Aliás, eu estou a mentir um bocadinho. Eu até tinha um ponto naquela lista, mas é uma ideia bastante abstrata e não sei o que é que o meu eu do passado quis dizer com aquilo. Porque eu tenho simplesmente um ponto que diz sushi. Mais nada. E às vezes nem é preciso. Sushi já diz muito por si, não é? Não é preciso mais nada, não é? E até pronto, eu não sei se o meu eu do passado tinha opiniões sobre sushi. Eu não sei se confundi com a minha lista das compras ou com a minha lista de objetivos pessoais. Acho que é mais isso. Porque sushi para mim é um objetivo pessoal, ok? Sushi, para mim, eu tenho de merecê-lo. Não é uma refeição, é uma experiência. Já que é o único ponto que eu tenho na minha lista, deixa-me só falar um bocadinho sobre sushi. Para mim, sushi, sabendo que vou ter sushi naquele dia, todo o meu corpo transforma-se numa muçulmana no Ramadão. E eu não ingiro uma única caloria até ao pôr do sol. E, aliás, se me perguntarem a mim, sushi é como Jesus Cristo. Aquele salmãozinho morreu pelos nossos pecados. E é o nosso dever viver a nossa vida e no bem, mas cometer alguns sacrifícios. Temos de sacrificar algumas coisas, tipo o nosso bem-estar ao longo do dia, refeições equilibradas ao longo do dia. Temos de sacrificar todos esses miminhos para merecermos comer o sushi. Não Jesus, cruz credo, mas o sushi. Mas sushi é mesmo aquela comida que muita gente não gosta. E eu não critico as pessoas que não gostam, porque mais sobra, não é? O atum está escasso, já não há tanto salmão no oceano, por isso, muito bem, acho muito bem que não gostem de sushi, nada contra. Mas eu sinto que existe, se calhar já sou eu, mas eu sinto muito que as pessoas que não gostam de sushi não conseguem conceber o facto que uma pessoa que ama sushi também ama outras comidas. E eu digo isto porque muitas vezes eu estou a dar aquele scroll pelo Twitter e aparece uma imagem de uma picanha e alguém está a dizer: como é que há pessoas que gostam de sushi quando isto existe? Menino, eu sou como uma vaca. Eu tenho dois estômagos, ok? Aqui cai tudo. Eu sou uma Maria vai com todas. Em termos gastronómicos, eu sou uma Maria Madalena. Ok? Eu estou aberta a tudo. Não é por eu gostar de sushi que já não vou apreciar uma boa picanha, mas o que vem a ser isto? Nota-se mesmo que nunca foram aqueles buffet all you can eat, mesmo rascos, que depois de comeres 30 kg de sushi, ainda tens ali umas asinhas de frango e umas batatas fritas para agradar os mais esquisitinhos. Eu também como isso. Não é só sushi. Ai. Se calhar era isto que eu queria dizer acerca de sushi, não sei. E pronto, sushi tem as suas vantagens, quer gostem do sabor ou não, tem uma grande vantagem, que foi graças a ele que eu aprendi a enrolar charros na perfeição. Se vocês não conseguem enrolar um bom charrito, vocês idem ao YouTube e vejam aqueles tutoriais de chefes japoneses a enrolar sushi. E, meninos, vocês vão se transformar num cinturão negro na arte do enrolanço. E agora que estou a falar sobre isto, lembrei-me de uma história que se passou assim nos meus anos da inocência, ok? Eu acho que esta história é provavelmente o meu apogeu da inocência. E eu tenho a desculpa de estar na flor da idade, ok? Eu não sabia estas andanças. É mesmo daquelas histórias que, no momento, eu dei graças a Deus por uma pessoa só ter ouvido a calúnia que eu disse, mas aqui estou eu a partilhar pela net muitos anos depois, para milhares de ouvidinhos de todo o mundo ouvirem toda esta vergonha que resume toda a minha existência, ok? Tudo a partir de agora eu vou ser uma vergonha, uma mancha na existência da humanidade depois de partilhar esta história. Não, ok, não é uma história horrível, mas é uma história muito constrangedora para mim, que quebra toda a imagem de rebelde que eu criei ao longo dos anos, ok? Às vezes é no melhor pano que cai a nódoa, e é exatamente isso que vocês vão ver agora. Eu devia ter os meus 14 anos, eu ainda era bastante inocente, ainda não tinha nenhum conhecimento acerca do mundo das drogas e essas cenas assim. Mas eu estava numa festa na casa de uma amiga, os pais não estavam, então pronto, claro que havia pessoas mais velhas, vá, almas mais sábias nestas andanças, e estávamos todos na varanda. E eles começaram a enrolar o seu. E eu estou a supor que vocês todos conheçam este vocabulário, não é, seus maluquetes? Um desses tais rapazes disse assim: "Ei, oh mano, alguém tem cartão?" Ao que eu. Cruzes. E se calhar isto é daquelas histórias que vocês deviam estar lá, mas ao mesmo tempo, ainda bem que ninguém estava lá para ouvir. Bem, esse tal rapaz perguntou a alguém: tem cartão, meu mano? E eu vou à minha carteira, juro por tudo, eu vou à minha carteira e eu tiro o cartão da Biblioteca Municipal e digo ao meu amigo: será que ele vai querer este? Mas eu muito séria! Eu ali com o meu cartão EB23. Escolinha dos feijãozinhos, ali prestes a dar-lhe, porque ele pediu o cartão para isso enrolar o seu charro. E o meu amigo riu-se muito, ele quase caiu da varanda abaixo, de tanto se rir, e foi aí que eu aprendi uma lição: que quando alguém pede cartão para enrolar o charro, os das bibliotecas municipais não são, não são bons. Ficava só para todos, não sei quem precisa de ouvir isto. Mas não passem por essa vergonha, ok? Pronto. Era esta pequena história que eu queria partilhar com vocês. E lembrei-me agora de um tema para falar. Estava a tentar lembrar-me de uma transição. Sim, posso pegar no facto de que estava numa festa. Eu queria abordar um bocado o tema. Eu estou-me a lembrar agora, porque neste momento eu estou a gravar isto já são 9:15 da noite. E hoje é a noite de 3 de novembro. Eu, para quem não sabe, eu moro em Londres. E esta noite, o que está a acontecer? Desde que. Lá está. Aqui em Londres já estamos naquela fase que são 4 da tarde e já está a ocorrer o pôr do sol. Por isso, desde as 5 da tarde até agora, o fogo de artifício no céu ainda não parou. Eu tenho a janela no meu quarto e eu estou neste momento a assistir a 5 espetáculos diferentes de fogo de artifício. Porque, lá está, aqui em Londres, uma coisa que eu adoro é que há sempre uma ocasião para festejar. Eu já adoro uma boa festividade, ok? E neste dia, de certo que existe toda uma história, existe toda uma razão, e eu simplesmente não sei, sou ignorante, mas neste dia todas as pessoas vão lá para fora e mandam fogo de artifício. Ok? E aqui estou eu, no meu quarto, a observar todo este espetáculo de pirotecnia. E o que é que eu me apercebi? Toda a gente está lá fora a fazer isto. E eu consigo ouvir as pessoas a gritar e a bater palmas, e eu vejo espetáculos lá do fundo, e espetáculos cá perto. E eu só me lembro que estas coisas acontecem quando elas estão a acontecer. Estas pessoas já estão há dias a organizar este momento. Elas já estão há dias, vai haver esta noite, vamos ignorar os 3 graus negativos lá fora, vamos lá para fora e vamos mandar fogo de artifício e beber e conviver e ser felizes. E eu sinto que já perdi todo esse querer, toda essa vontade de querer festejar algo. E eu digo isto porque também isto é 3 de novembro, não é? O que aconteceu há uns dias atrás foi o Halloween. E eu sinto que fui a única pessoa que não festejou o Halloween. De pessoas que eu conheço, que são bastantes, eu fui a única que não festejou, ok? É nestes momentos que eu me apercebo que o Instagram é uma rede social tão tóxica. Eu estava ali a dar scroll pelo Instagram e 100% dos meus posts ou Insta Stories eram pessoas em festas mascaradas. E então foi aí que eu me apercebi, quando estava na minha cama, enquanto toda a gente estava numa discoteca a divertir-se, foi aí que eu me apercebi que eu perdi a vontade de querer festejar algo nesta vida. Porque, e eu até vos vou ser sincera, eu estou a reclamar sobre isto. Eu muitas vezes reclamo que, ai, eu onde não tenho amigos, muitas vezes sou privada destas experiências de jovens da minha idade, não é? Todos fazemos, eu tenho 22 anos, devia estar na idade das loucuras. Mas eu sinto que estou privada porque não tenho pessoas. Não, não foi isso que aconteceu. Este Halloween até tive dois convites para cenas diferentes e eu recusei ambos, ok? O primeiro foi um grupo de colegas lá do McDonald's. Convidaram-me para ir a um parque temático, montanhas russas e coisas de Halloween, coisas para assustar. Todo o objetivo é borrar a fraldinha, não é? Eu sou uma pessoa que eu odeio alturas, eu odeio montanhas-russas, não vejo qualquer tipo de entretenimento. Ou seja, para mim ia custar-me bastante ter de viajar tanto e pagar tanto para estar num parque temático para montanhas-russas. Para mim já seria um sacrifício, ok? Mas agora, um parque temático Halloween, onde é mesmo feito para uma pessoa sair com o rabinho entre as pernas? Eu sou uma pessoa que se assusta com tudo, ok? Eu não preciso de um parque temático para me assustar. Aliás, eu durmo de luz acesa. É essa a gravidade da situação. E mesmo assim, tenho paralisias de sono todas as semanas. Isto é um tema que se calhar eu até gostava de abordar num outro podcast, mas é o quão borradita eu sou no geral. Eu não preciso de pagar para ter paralisias de sono logo à noite, ok, meus filhos? Então eu. Pronto, eu acabei por recusar porque senti que ia ser toda uma experiência muito negativa. Só que depois fiquei eu e meia, género, bem, eu estou sempre a queixar-me que não tenho planos para festividades, nem grupo de amigos para com quem sair. Só que depois, quando tenho, eu arranjo desculpas. Então fica assim aquela. Quando é que eu devo dizer que não? Tipo, eu tenho orgulho por não ceder à pressão, à peer pressure, mas ao mesmo tempo sinto que estou a perder algo. Por às vezes, se calhar numa período de sono, vai valer a pena por um bom momento com amigos. E então, pronto, acabei por recusar isso. Então, estava em casa e o meu irmão diz-me: olha, eu e os meus amigos vamos à discoteca, esta festa, blá blá blá. Um rapaz não vai poder ir, afinal, por isso temos um bilhete a mais. Não sei se tu queres ir, porque ia ser um desperdício. E eu, tipo, eu recusei. Neste momento já não ia para um clima assustador, não é? Eu ia para uma discoteca. Já parece ser mais a minha cena. Ou será que parecia ser a minha cena? Se calhar é isso. Porque eu acabei por recusar, eu dei a desculpa que não desculpa amanhã trabalho. Eu começava a trabalhar às 11 da manhã, ok? Eu tinha tempo de sair, de voltar para casa, dormir e acordar fresca com uma alface e ir para o meu turno. E os amigos dele tiveram cá a casa e eu estive ali a ajudá-los a todos com as maquilhagens, a vestirem-se, a meter lentes de contacto, porque eu era a única pessoa lá no meio que usava lentes de contacto, então eles estavam a querer meter aquelas de cores. E cruz credo, quem usa lentes de contacto, se estivesse naquela sala, vocês desmaiavam. Aquelas pessoas deixaram cair a lente 10 vezes no chão e mesmo assim meteram no olho. Isto aqui é o Halloween para um germofóbico. O maior susto era aquelas conjuntivites todas ali a serem formadas, todas aquelas infecções na vista. E eu ia ver aquilo tudo. Mas pá, estava um ambiente muito fixe, sabem aquela coisa pré-festa, toda a gente a trabalhar para um objetivo. Eu até fiquei tão entusiasmada que acabei por partir a vassoura na casa de banho. Era o quão entusiasmada estava. Estava tipo um chihuahua. Que quando dizem, vamos ir à rua, princesa, vamos! E eles urinam ali os cantos da casa todos, com emoção. E estava assim, todas essas hormonas no ar, e chega a hora de eles saírem, fecham a porta e fica todo um vácuo na casa. E caminhei eu, em silêncio, para o meu quarto. Deitei-me na minha caminha e deixei a tristeza e a solidão apoderar-se de mim. Eu estava mesmo naquela fase de tristeza em que o meu namorado já estava a dormir, mas eu tratei-o como o muro das lamentações e comecei-lhe a mandar testamentos por mensagem de como eu me arrependo de tudo o que faço. Eu não sei porque recuso por anos, depois acabo sempre a ficar triste. E então eu comecei, tipo, como já nestes últimos dias está a acontecer muitas festas e eu só começo a pensar nelas quando é o momento de eu estar a festejar. Foi aí que me apercebi que eu sinto que estou a perder a vontade Às vezes até parece que estou a perder a vontade de ser feliz. É de género. Sabem aquelas pessoas irritantes que se queixam de uma coisa, mas depois também não fazem nada por ela? Eu sinto-me a tornar isso em termos de felicidade. Isto é um temazinho que eu quero abordar um bocadinho, porque eu sinto que. Eu recebo muitas mensagens que é. Eu falo sobre temas aqui no podcast. E as pessoas dizem obrigada por falares, eu pensava que era a única, é bom tu estás a normalizar. Por um lado, espero que eu não seja a única. Lá está, eu não desejo mal a ninguém, mas queria só falar um bocadinho isto com vocês, porque se calhar é algo que não é bem. Se calhar não sou só eu que estou estragada, ok? Talvez seja uma coisa que todos passamos. Então eu queria falar do que é. Se eu estou mesmo a tentar traduzir os meus pensamentos enquanto estou a falar. Como eu vos disse, isto é um freestyle, este podcast, este episódio. Por isso, vamos lá ver se eu consigo transcrever os meus pensamentos. Sabem quando eram crianças e era o dia anterior da visita de estudo? Era todo aquele entusiasmo, eu estava tipo, yeah, amiga, vou comer croque. Quietos até dar com pau. A minha mãe já fez 37 pataniscas. Bem, era tudo um motivo para festejar. E eu nem dormia nessa noite. E era como. Nunca tinha tomado café, mas era como se estivesse ali numa overdose de cafeína. E depois. Pronto. Íamos lá todos para o mosteiro de Alcobaça. E tínhamos o melhor dia das nossas vidas. E agora eu sinto que estou no ponto em que é o dia da visita de estudo amanhã. E eu esqueci-me de dar a folhinha para os meus pais para autorizar a minha ida. Esqueci-me de tudo. Não estou entusiasmada para nada. E amanhã vou chegar à escola e estão 37 pessoas na camioneta a cantar Oh, senhor condutor, meta a mão no acelerador. Esqueci-me da música. Que horror. Não é esta a letra, tenho quase a certeza. Mas pronto, esqueci-me da letra. E eu sinto que está essa canalha toda com os seus cânticos juvenis no, nos assentos de trás do autocarro, e eu estou no portão da escola, sozinha e abandonada, a perguntar onde está a minha turminha. Estão a perceber? Sinto, tal como neste momento, eu estou a observar 5 espetáculos de fogo de artifício e eu vi pessoas a gritar e a bater palmas, eu estou a observar o espetáculo, a festa dos outros de longe. E eu não sei porquê. Porque se calhar eu utilizei bastante o meu crédito de festas quando eu era jovem. Porque eu antes eu saía, se fosse preciso, todos os dias, ok? É terça-feira, de certeza que existe uma festa qualquer no escada. E eu tinha essa fome de querer isso aí, de querer ir divertir-me. Eu acho que já esgotei todos os meus níveis de dopamina. Ok? Eu agora é tempo de ser feliz, é tempo de festejar. Eu estou na caminha. É isso. Eu temo que este Natal eu vou estar na caminha. É meia-noite a ver os presentes. Eu vou estar na caminha. Então, eu sinto que estou a perder muito a vontade de querer festejar algo. Eu sinto que estou a observar apenas os outros a divertirem-se. E eu sinto-me mal, mas ao mesmo tempo que eu tenho a oportunidade, parece que arranjo desculpas, sabe lá Deus porquê. E então estou aqui nesta batalha interna sobre o que fazer, sobre como agir, sobre como mudar. E eu quero voltar. Quero voltar àqueles tempos de festa. Basta, eu estou tão desatualizada que eu antes eu ainda tinha a minha playlist do Spotify com as brasileiradas atualizadas. Mesmo eu estando em Londres, sabia que quando chegasse a Portugal eu ia saber que brasileiradas já que estão a dar, que zombadas já que estão a dar. Neste momento eu ando a ouvir Best of Kizomba 2012 no YouTube. É o quão descontente atualizada eu estou, ok, filhos? Eu já nem sei o Kizomba do momento. Não sei. E eu quero voltar a inserir o Kizomba na minha vida. Mas lá está. Eu sinto que chega um momento que nós apenas temos de aceitar o fato que estamos velhos, ok? Eu tenho 22 anos, sim, ok. Mas se calhar estou velha de alma. Porque uma pessoa jovem, ela não se atualiza da Kizombada. Ela atualiza-se naturalmente. Um jovem não procura o Kizomba. O Kizomba vem à pessoa. Vem à sua vida. Mas para uma velha, nós temos de andar aqui a remexer pelos subúrbios das internets, pela Deep Web, a pesquisar qual é o Kizomba do momento. Eu não posso forçar o Kizomba. É como a fé. É como Jesus na minha vida. Eu não posso forçar. Mas eu sinto que estou a forçar. E o facto de eu sentir esta necessidade de estar atualizada, acho que só comprova que já sou uma velha na menopausa. Ainda ouvir Britney Spears, porque pensa que é o que está a dar. Tal como aos homens na andropausa, daqui a um bocadinho já estou a comprar carros desportivos. E nem sequer tenho carta de condução. Mas está, eu estou na menopausa e nem sequer tenho carta de condução. Que horror! Bem, sinto que estou aqui a enrolar-me muito, mas eu estou mesmo a tentar. Lá está, eu tenho sentimentos na mente. E eu gosto muito de utilizar este podcast como uma fonte de tentar traduzi-los, ok? Porque lá está, na minha cabeça, antes de eu falar em voz alta, é só tipo, é só ruído. Está a me incomodar? Algo está a me incomodar. Eu tenho que começar aqui a falar para ver se sai alguma coisa, para ver se me põe algum sentido neste ruído. Eu acho que é uma boa analogia. Eu sinto que está toda a gente no mosteiro de Alcobaça a comer panados. E eu estou no portão da escola a perguntar onde está a minha turminha. Sinto que é assim que eu estou na vida. Não vou mentir, estou assustada, porque eu sou uma pessoa que adora divertir-se, ou penso que adora se divertir, eu não sei. Mas sinto que já esgotei todos os meus níveis de dopamina. Eu já não tenho mais felicidade no corpo. Eu preciso de uma transfusão de dopamina. Por favor, doem. Dou-lhe infelicidade aqui à Inês Rebelo. Eu queria falar isto um bocadinho com vocês. Lá está, mais uma vez, espero que não se relacionem, mas ao mesmo tempo, se te relaciones, vamos não sentir mal. tenho quase a certeza que é mais comum do que nós pensamos. Não estamos nesta batalha juntos, ok? Nós, os tristes, vamos aqui formar-nos todos e fazer a nossa própria festa com o Kizomba de 2012, que é o melhor. Ninguém vence um bom jajão. Então pronto, eu acho que vamos ficar por aqui. Sinto que já disse o que tinha a dizer. E desculpem se eu faltei uma semaninha aqui ao podcast, mas eu de facto estive ocupada a trabalhar neste outro projeto, que não vou estar a falar agora. Não vou estar a mandar foguetes antes da festa. Foguetes, porque está toda a gente lá fora a mandar foguetes, ok? Não vou estar aqui a fazer o espetáculo de pirotecnia. Não vou mencionar nada, porque se falhar ninguém sabe. Mas sim, andei ocupada e essa é a minha desculpa por não vos ter dito nada. Peço desculpa, mas voltamos agora aqui ao nosso schedule normal. Espero que vocês estejam bem e espero que tenham tido um bom Halloween. Então pronto, vemos numa próxima e beijinhos.